Olá, minha gente, tudo bem? Olha só, está começando mais um Top de Gestão. Há bastante tempo eu estava fora aqui do podcast, aqui das plataformas de áudio, mas hoje eu estou gravando aqui um podcast especial e a minha convidada de hoje é a psicóloga Mirella Ferraz. Mirella, como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, professor José Nascimento. Como é que você está?
Olha, é uma honra estar conversando com vocês e com você, e hoje especialmente eu quero falar sobre uma data muito importante, que é a data do Dia do Amigo. Do ponto de vista psicológico, a gente pode e consegue ser amigo de todo mundo? E numa outra pergunta que eu quero te fazer antes de te colocar contra a parede: ter amigos é muito importante porque eles contemplam e preenchem a nossa alma. É verdade?
Nascimento, na verdade, eu vou começar quebrando um pouco aqui, já que a gente vai falar sobre amizade. Vou quebrar um pouco o protocolo para te chamar de Nascimento, como meu amigo.
Então... muito obrigado, a honra é toda minha. E a gente aprende todo dia, toda hora com os nossos amigos. E eu tenho aprendido com você naturalmente. Obrigado pela sua amizade.
É exatamente sobre isso. Então, se o texto é para falar sobre amizade, vamos criar aqui uma transferência, né? Vamos criar aqui um vínculo para poder responder seus questionamentos. Então, o primeiro deles é: podemos ser amigos de todo mundo? Isso, na verdade, é uma escolha. Poder se pode. Se quer, são outros 500, né? A verdade é que a gente encontra, no decorrer da vida, pessoas muito próximas daquilo que a gente é e pessoas muito diferentes. Cabe a nós saber se estamos num ponto de desafio ou não para essa evolução. Porque lidar com os diferentes, inclusive entre amigos, nos faz ter mais repertório, nos faz ter mais possibilidade de contato, de vivência de emoção, de... enfim, nos sentir desafiados. Então, o que eu posso te falar é: podemos ser amigos de todos? Depende daquilo que você quer viver.
Olha, você estava falando aí, eu lembrei do rei Roberto Carlos, que tem uma música que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. E você deixou muito claro, né? Primeiro, ter amigos é uma escolha, construir relacionamentos é um desafio, e se você quiser ser como Roberto Carlos, qual é a receita? Tem receita para isso?
A receita é ser feliz, né? A gente atrai pessoas quando a gente é atrativo para essas pessoas. E como se fazer feliz? Respeitando a si mesmo, né? Eu digo que quando você começa a agradar o outro, quando você começa a se importar em o que fazer para ser atrativo ao outro, você já perde toda a lei da atração. Porque quando a gente começa a ser admirado, quando a gente começa a ser referência para o outro, seja ele de aspecto emocional, seja ele de aspecto técnico, a gente começa a atrair pessoas para aquele caminho que a gente decide seguir. E aí, entrando um pouco na questão do Roberto Carlos, né? A gente fala que quanto mais pessoas, mais forte a gente fica. Eu sou mãe, tenho duas meninas de 7 anos, são gêmeas. E uma das coisas que eu tenho muito claro na educação das minhas filhas é que quanto mais elas convivem com pessoas de diferentes formas, de diferentes classes, enfim, mais forte eu faço a educação delas, porque na idade adulta elas vão ter repertório para lidar com qualquer público e falar qualquer tipo de língua, seja ela emocional ou técnica.
Olha, você falando assim, eu lembrei de uma outra situação, né? Quem faz amigos não constrói muros, mas constrói pontes, e depois dessa ponte você cria muitas estradas. E como a gente já falou sobre a música, falamos do Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, tem também o Milton Nascimento, que diz assim: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E aí?
É interessante você falar sobre o lado esquerdo do peito, porque ele tem uma coisa muito simbólica do coração, que tem uma coisa muito próxima do amor. E hoje mesmo eu estava escrevendo sobre amizade, amor e reciprocidade. Eu vou falar um pouco sobre o meu período de férias passado, para poder contextualizar isso para você, porque hoje é dia do amigo. E aí eu escrevi que nessas férias eu encontrei várias pessoas legais. Conversamos sobre vários assuntos relevantes, outros nem tanto, mas uma coisa que ficou muito clara para mim é o quanto ter repertório nos faz maiores. Então é importante que a gente se orgulhe do que a gente viveu, né? E isso é uma coisa que tem que ser atemporal, é uma coisa que tem que ser diária mesmo. É claro que nos julgamentos existem aqueles que vão concordar contigo, vão ter aqueles que vão te criticar, mas essa é a graça do viver, é ser diferente. Então, é inegável que o fato de eu ser psicóloga, por ter uma formação técnica e tal, atraia um pouco o nível de conversa. Então, entre os meus amigos, eu percebo que, assim, existe uma troca de querer ser ouvido, mas muito mais também de fazer a troca.
Que legal. Olha, você também é psicóloga, você também é executiva de recursos humanos, professora, enfim, tem uma jornada e uma carreira de aprendizado e de compartilhar muito importante, inclusive como mãe, né? E na sua crônica que você escreveu, né? Bora lá, Dia do Amigo, você fala sobre a confidencialidade entre amigos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós e também falasse sobre uma outra questão. As amizades são para a vida toda? Existe amigo só por um tempo? Existe isso? É possível? Ou o Milton Nascimento diz assim, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Os amigos são para toda hora, para todo dia? Ou nós temos os nossos chamados ciclos de amizade?
Na verdade, a gente tem amigo para tudo. É aí que tá. Nem sempre o amigo cabe para uma determinada situação.
Eu gostei dessa analogia que você fez, né? Eu vou começar a aprender a fazer isso. Criar caixinhas de amigos, né? Caixinhas de amigo pro churrasco, pro aprendizado, pra viagem, pra conversa. Gostei dessa ideia. Caixinha do amigo.
Então eu vou te ensinar um recurso que eu faço com todos os meus amigos, que é a gôndola da amizade. A gôndola da amizade é uma coisa que eu explico de forma bem visual para que todo mundo entenda que às vezes a gente fica machucado com um amigo. A gente sente falta de um amigo, às vezes a gente não entende, não compreende.
Ausência, né? Às vezes aqueles amigos importantes vêm e eles vão embora sem deixar nenhuma mensagem. A gente acha que eles deveriam e você até gostaria que eles estivessem mais presentes na nossa vida, né? Nossa conversa de hoje está sendo aqui com a psicóloga Mirella Ferraz, uma verdadeira aula e um olhar de psicologia e comportamento sobre as questões de amizade. Aqui é o podcast do Top de Gestão.
Exato. Então, é um prazer estar aqui com o Nascimento discutindo sobre amizade, porque, inclusive, eu sou muito questionada sobre isso. Mirella, você tem muitos amigos. E a gente vive ouvindo de que a gente tem que ter poucos amigos. Eu, infelizmente ou felizmente, não tenho uma teoria sobre isso, né? Eu acho que você tem que ter o nível de amigos que você se sinta bem. E o que eu ensino para esses meus amigos é sobre a gôndola, de forma bem visual, que fala assim, a gente tem amigos como prateleira de supermercado, né? Então, temos aqui um nível em que tá todo mundo vendo todo mundo, um pouco mais abaixo aquele que a gente vai fazer uma consulta, vai convidar para um programa, e tem aqueles que estão lá embaixo meio adormecidos, mas nem por isso deixam de ser seus amigos, né? Mas não necessariamente eles estão no mesmo patamar. Tem dia que a gente pega o amigo da prateleira de cima, vai estar com o amigo lá embaixo, tem dia que você vai lembrar dele, você vai puxar lá de baixo, você vai colocar aqui no meio, e isso não te faz menos ou mais amigo, mas é o momento da amizade.
Eu te ouvindo aqui, lembrei que às vezes você tem alguns amigos que são picantes, outros são azedos, outros estão com a data de validade vencida, isso é possível? E daí você vai escalonando na sua chamada gôndola da amizade, pode ser assim?
É bem isso, né? Então a gente tem que pensar que cada amizade tem o seu momento. E a gente tem amigo pra tudo. A gente tem amigo pra contar confidências, a gente tem amigo pra tomar uma cerveja, a gente tem amigo pra fazer uma visita, tem amigo que você não abre a geladeira. A gente só precisa aprender a ser de fato amigo, porque ser amigo é aceitar justamente essas diferenças.
Que legal, a conversa está muito bacana, está muito boa, mas já está indo para o nosso tempo final e a gente está falando sobre amizade justamente no Dia do Amigo aqui no podcast do Top de Gestão. Eu tenho uma amiga que é a Maria Almeida, também ela é psicóloga, coach, e a Maria esses dias fez uma provocação, uma inquietação que eu quero colar com outra temática que você traz para sua crônica, né, de hoje no Dia do Amigo. E a Maria diz o seguinte, preste atenção e cuidado com quem você traz para a sua mesa. E você fala sobre a reciprocidade.
É, tem uma frase do Yandé Albuquerque, que inclusive é título do livro dele, eu cito na crônica, que fala assim: onde não há reciprocidade, não se demore. E essa é uma das formas mais claras de respeitar e entender a essência da amizade, né? Eu até, para concluir, falo: amizade de verdade não é apenas sobre amar. Amizade de verdade é sobre todos os sentimentos recíprocos.
Que legal. Olha, eu tenho falado muito recente, gravei inclusive um podcast falando sobre network. Network tem muito a ver com amizade, mas tem muito a ver também com respeito, com troca, com reciprocidade. E eu digo o seguinte, que mandar um emoji, mandar uma piadinha, mandar um vídeo, né, meme de celular, não é fazer network e também não é ter amizade. Ser amigo é, na medida do possível, né, demonstrar interesse para com as outras pessoas genuíno e constantemente. Concorda?
Concordo. Se tem uma dica que eu posso deixar agora no finalzinho desse podcast, se perceba na sua amizade. É fácil a gente cobrar do outro que o outro seja meu amigo ou esperar do outro a amizade que eu desenhei, né? Trabalhar a expectativa na amizade é uma coisa muito importante, porque a primeira reflexão que a gente tem que fazer é: qual o nível de escuta, qual é a qualidade de escuta que eu tenho para esse amigo, né? Se eu, de fato, estou ali presente para ele ou se eu estou apenas querendo dele aquilo que eu espero.
Ok, olha, muito obrigado. A conversa de hoje foi com a psicóloga e executiva de empresas Mirella Ferraz. Até uma próxima oportunidade. Por favor, doutora, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal as suas redes sociais, que eu sei que você usa bastante para se conectar, para aprender e para conversar e dialogar com pessoas. Aonde o pessoal te encontra? E tem também uma novidade, que é o seu podcast. Deixa aí os endereços para o pessoal.
É isso aí, Nascimento. Na verdade, eu escrevo bastante através do LinkedIn, do Instagram e do Facebook. Em breve, a gente está fazendo uma plataforma para os audiocasts. Se Deus quiser, a gente vem aqui divulgar.
Que legal, então. Olha, um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau!